Paraná em Rede.
Uma tendência mundial, o uso da bicicleta como meio de transporte durante a pandemia de Covid-19. O veículo, já antes popular, virou moda entre as pessoas que querem manter o distanciamento social. Confira a reportagem de Graziane Giacomini.
Quando estiver circulando pela cidade, pare e observe. Quantas pessoas pedalando você encontra no caminho? Uma pesquisa da plataforma Moovit analisou viagens realizadas durante a pandemia em 104 cidades de 28 países. De acordo com o levantamento, no Brasil, 36% dos passageiros passaram a usar menos transporte público neste período. O fenômeno provocou ainda o aumento da procura por transportes alternativos, como o uso de bicicletas. Desde o início da pandemia de Covid-19, a auxiliar de enfermagem Cíntia do Rocio Costa passou a utilizar ainda mais a bicicleta como meio de transporte. Durante meses, ela usou esse recurso para entregar medicamentos de uso contínuo nas casas dos pacientes idosos ou com doenças crônicas que fazem acompanhamento na unidade de saúde em que trabalha em Curitiba. Cíntia contou que uniu o amor pelo ciclismo ao trabalho de combate ao novo coronavírus. Hoje, mesmo após o fim desse serviço, ela segue pedalando pela cidade.
Eu já andava de bicicleta, né? E daí fez eu andar mais, assim. Eu parei de usar o transporte coletivo e comecei a usar a bicicleta, né? Como um meio de trabalho, já fazia. Isso só fez acentuar mais, tanto para o lazer quanto para o trabalho, né? Eu uso eles para os dois. Daí eu uso durante a semana, eu vou trabalhar de bicicleta e final de semana, como a gente não tem lugar para sair, eu acabo saindo de bicicleta também.
O pesquisador em mobilidade urbana José Carlos Belotto, técnico da Divisão de Gestão Ambiental na Universidade Federal do Paraná e coordenador do programa Ciclovida, salienta que a bicicleta, além de uma opção de transporte individual que evita aglomerações, é hoje uma das formas favoritas de movimentar o corpo.
E nesse momento de pandemia, as pessoas viram na bicicleta mais uma alternativa, primeiro porque muitas não queriam se expor nas academias, né, e fazer exercício, também as academias durante muito tempo também tiveram que ficar fechadas, e também para escapar do transporte público, da aglomeração no transporte público, elas viram na bicicleta essa alternativa de ser um transporte individual e poder ter essa segurança também quanto à questão de contaminação na pandemia.
José Carlos Belotto afirma que a bicicleta é um recurso que ainda precisa ser muito mais explorado pela população e o uso incentivado pelo poder público.
Quanto mais apoio tiver, né, do poder público, dos gestores municipais, estaduais, mais pessoas poderão aderir à bicicleta. E ao longo do tempo que a gente tiver mais pessoas se locomovendo de forma ativa, que a bicicleta representa, isso também vai acabar refletindo no nosso setor de saúde pública. A bicicleta é uma tendência mundial e acredito que durante um bom tempo ela deve e vai ser mais e mais incentivada nas cidades.
E quando o assunto é segurança viária, Belotto defende que quanto mais pessoas aderirem às bicicletas como meio de transporte, maior será a segurança no trânsito.
Quanto mais ciclistas tiver na rua, vai aumentar mais a segurança desses ciclistas. Por quê? Porque o motorista ele acaba daí se condicionando à presença constante de ciclistas e começa a respeitar mais o ciclista. No mesmo momento, também o próprio motorista, em alguns momentos, ele acaba sendo ciclista, e daí, quando você tem essa experiência de, em alguns momentos, você está naquela situação, você leva essa vivência para quando você está motorista, você passa a respeitar muito mais o ciclista.
Repórter Graziane Giacomini.
Novo modelo de concessão de rodovias paranaenses começa a ser desenhado nesta semana pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e o Ministério da Infraestrutura. Acompanhe a reportagem. O Ministério da Infraestrutura vai mudar o modelo de concessão de 3.327 quilômetros de rodovias federais no Paraná. A concessão dos novos contratos vai seguir um modelo de menor tarifa livre. Anteriormente, a concessão estava prevista para acontecer de forma híbrida, considerando o valor de pagamento da outorga e o desconto na tarifa limitado a 17%. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, os técnicos do governo estadual e do Ministério devem começar a preparar o novo modelo.
A partir desta segunda-feira, os técnicos do Paraná com os técnicos do Ministério já estão agendados para a finalização dessa modelagem, da forma que será construída, menor preço com o aporte financeiro das empresas. E por que é tão importante esse aporte financeiro? O governador sempre deixou muito claro que nós não teremos as empresas picaretas, como exemplos em outros estados, que venceram na Bolsa, mas não cumpriram com a sua obrigação de fazer e trouxeram problemas. Então, esses exemplos de outros estados, e que o Ministério também tinha preocupação, devem e serão evitados. Então, para a construção do menor preço com o aporte financeiro das empresas ao contrato, nós estaremos comunicando com transparência, porque é uma das nossas premissas, a partir desta segunda-feira. Com uma novidade, esse aporte financeiro também ficará todo ele no contrato dos usuários, para servir em redução de tarifas ou obras que não estavam previstas. Ou seja, mesmo o aporte financeiro que está sendo modelado agora, por esse modelo que, aliás, foi construído também dentro da Secretaria de Infraestrutura com o setor produtivo, e inclusive lideranças de todo o estado do Paraná, ele vai ser finalizado nos próximos 30 dias. E nós estaremos então comunicando a forma com que estará no edital que será encaminhado à B3 para uma disputa mundial, exatamente ponto a ponto. Mas tenho absoluta convicção, será pelo menor preço, absolutamente livre pelo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.
Segundo o governador, o governo federal mudou o modelo atendendo a um pedido do governo estadual, do setor produtivo, da Assembleia Legislativa e da bancada paranaense no Congresso Nacional.
Lá atrás, eu sempre falei, olha, nossa preocupação é baixar a tarifa, mas ela não é a prioridade também única, porque nós queremos, talvez até mais importante que a tarifa, é as obras. Não adianta nada você ter uma tarifa muito baixa daqui Foz do Iguaçu e continuar a pista simples, com o volume de carga que nós temos numa rodovia como essa. Então nós temos que ter obras com um preço, obviamente, mais baixo. Então essa era essa matemática, esse equilíbrio que tinha que acontecer. Agora, quando se consegue apresentar uma proposta onde tem a sociedade civil organizada, onde tem os poderes, né, em especial a Assembleia Legislativa com a bancada federal, e os nossos técnicos se convencem que também é possível fazer essa uma modelagem onde baixe o preço e também consiga ter a garantia que terá obras, ou que as empresas que participarão terão condição de saúde financeira para fazer as obras, obviamente que a gente comprou essa ideia, nos pareceu muito mais palatável e muito mais justa para os paranaenses.
Os contratos atuais se encerram em novembro, após 24 anos. A nova concessão prevê R$ 42 bilhões em investimentos em contratos e 30 anos de duração. Estão previstos 1,8 mil quilômetros de duplicações. Ofertar serviços públicos de qualidade, facilitar o atendimento da população e reunir diversos órgãos em um único local. Foi com esses objetivos que Francisco Beltrão criou o Poupa Tempo, inspirado no modelo paulista e que ampliou os serviços disponibilizados pela Prefeitura. A reportagem é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Ofertar serviços públicos de qualidade, facilitar o atendimento da população e reunir diversos órgãos em um único local. Foi com esses objetivos que Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, desenvolveu o projeto de reinovação no atendimento público municipal, um poupa-tempo que foi inspirado no modelo paulista e que ampliou os serviços disponibilizados pela prefeitura. A coordenadora de uma das unidades do poupa-tempo, Joselma Cabral, fala sobre o que motivou a iniciativa.
Então, a ideia realmente era descentralizar os serviços, tanto da prefeitura como entre outros. Então são bastantes serviços e que a gente está tendo sim, cada vez mais busca desses serviços. Estamos implantando mais, estamos buscando mais serviços. Não nos cansamos de fazer porque a gente se conselho, assim, em pouco tempo, realmente tentar ajudar a pessoa nessa questão de poupar o seu tempo, né? Ou seja, eu posso resolver tudo na Cidade Norte, por que eu vou me desvincular até o centro?
Essa facilidade beneficiou toda a população, principalmente na região norte da cidade, mais afastada da região central, e que conta com cerca de 30 mil habitantes. Nas duas unidades do Poupa Tempo, são ofertados documentos de diversos órgãos, como de energia, trânsito, identificação, eleitoral, além de serviços destinados aos microempreendedores. César Segueto mora próximo a uma das unidades e conta que o local facilitou a vida dos moradores.
É uma chácara aqui que eu tenho plantação de hortaliça e eu preciso, na minha adotada, do PTU ali e também o bloco de nota, do produtor rural, né? Antes disso, eu fazia lá no centro, lá na prefeitura, né? Daí o pessoal falaram, ó, vocês querem utilizar o poupa-tempo? Fica próximo da tua casa ali, da 3, 4 quadras, né? Daí eu comecei ali, que pra mim fica mais prático, né, também.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, afirma que a premiação incentiva os municípios na criação de novos projetos.
Isso é um motivo de alegria muito grande, de satisfação, de reconhecimento de toda a nossa equipe e serve também para outros, acredito que outros municípios possam também ter essa iniciativa, assim como nós copiamos e adaptamos aquilo que já existe em outros estados aqui no nosso município, outros municípios também podem adaptar para a sua realidade. Então eu recebo isso sempre com muita alegria, muita satisfação, é um reconhecimento, uma motivação para continuar o trabalho que as equipes vêm desempenhando.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Esportes. O zagueiro Rubem Dias, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da temporada no futebol inglês pela Associação de Jornalistas Esportivos Britânicos. O último defensor a receber o prêmio foi o escocês Steve Nicol, há 32 anos, pelo Liverpool. Rubem Dias conquistou a honraria já no primeiro ano dele na Inglaterra. Feitos alcançados pelo atacante alemão Jürgen Klinsmann em 1995, jogando pelo Tottenham, e o meio italiano Gianfranco Zola em 1997, atuando pelo Chelsea. O brasileiro Vitor Belfort está deixando o MMA e vai passar a competir no boxe. Aos 44 anos de idade, o lutador participou de um Media Day na academia de Floyd Mayweather em Las Vegas e revelou que vai para os ringues. Ele adiantou que gostaria de enfrentar o cubano Oscar De La Hoya e também outro lutador brasileiro, Anderson Silva. Aliás, o Spider estreia na modalidade no próximo dia 19 de junho, quando enfrenta o mexicano Julio César Chaves Jr. A última vez que Vitor Belfort lutou profissionalmente foi em maio de 2018, no UFC 224, e acabou nocauteado por Lyoto Machida. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.